A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Alô Técnica, baixa a trilha técnica, seja muito bem-vindo, esse é o episódio número 74 do Alô Técnica e hoje você vai saber como foi o painel sobre podcast como negócio na Campus Party Brasil 2019. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e esse é o Alô Técnica, o nosso podcast sobre produção de podcasts, mensalmente no ar pela Radiofobia Podcast Network, um programa no qual eu compartilho com você um pouco da minha experiência ao longo desses já quase 10 anos à frente dos podcasts da Radiofobia Podcast Network e também já há quase 7 anos produzindo e editando podcasts pela Radiofobia Podcast e Multimídia. No programa de hoje, você vai ouvir a íntegra do painel sobre o podcast como negócio, que aconteceu na quinta-feira, dia 14 de fevereiro de 2019, no palco Startups da Campus Party Brasil 2019, a 12ª edição da Campus Party Brasil, na qual nós realizamos a Arena Podcast através da ABPod, a Associação Brasileira de Podcasters, esteve presente na Campus Party realizando a Arena Podcast. Foram 4 dias de palestras, workshops, oficinas e também painéis debatendo a mídia podcast. Muito conteúdo precioso a respeito de monetização, de crowdfunding, de pauta, de podcast como meio de inclusão social. Teve também a minha oficina de edição de podcasts, um painel sobre a evolução dos podcasts de game, um painel sobre desafios do podcast corporativo e também este painel cuja íntegra você vai ouvir no programa de hoje falando a respeito do podcast como negócio. Se você quiser conferir os vídeos do streaming ao vivo que foi realizado ao longo de todo o conteúdo da Arena Podcast, eu vou deixar lá no post para você o link para você entrar no canal da ABPod no YouTube, que também é facinho, nem precisava de link no post, é youtube.com/ABPod, ABPOD, youtube.com/ABPod, lá você vai encontrar todos os vídeos de uma transmissão que foi realizada com muita qualidade, com muito profissionalismo. Quero deixar aqui um agradecimento especial aos nossos queridos professor Mauri e Tato Tarkan, lá do Grupo Geek, que foram responsáveis por essa transmissão de altíssima qualidade do conteúdo da Arena Podcast. Você vai ver essa qualidade de transmissão fenomenal e se você aí quiser realizar um streaming ao vivo e quiser contratar uma transmissão, um streaming de qualidade, fica já aqui sim o jabá mais que merecido para você entrar lá no site do Grupo Geek e pedir um orçamento sem compromisso. Pode ter certeza que você vai encontrar os melhores valores do mercado pela melhor qualidade, ou seja, o melhor custo-benefício. Eu tenho que agradecer também ao presidente interino da ABPod, meu amigão Luciano Pires, que também deu aquela força. Infelizmente, o Luciano não pôde participar mais ativamente por motivos pessoais, mas eu, como vice-presidente interino da ABPod, estive lá presente ao longo dos 4 dias. Também preciso agradecer demais aqui a minha querida Ira Croft, ela lá do podcast.g, do Mundo Freak Confidencial, do Melhores do Mundo, ela que também é integrante do Radiofobia há muitos anos, apesar de não participar tão frequentemente assim, porque tem outros projetos também para tocar, mas a Ira esteve lá como nossa relações públicas da ABPod ao longo da Arena Podcast. Então, se você quiser, entra agora lá no canal da ABPod no YouTube para você conferir tudo o que aconteceu na Arena Podcast da 12ª edição da Campus Party Brasil. No programa de hoje, então, você vai ouvir a íntegra do painel sobre o podcast como negócio, que foi realizado na área Expo, na área externa da Campus Party, com a participação de ninguém menos do que Alexandre Ottoni, do Jovem Nerd, Dave Pazos, o Azaghal, também do Jovem Nerd, meu querido amigo Paulo Silveira, da Alura Cursos de Tecnologia, também do Hipsters.tech, do Laika Boss, e também o nosso amigo Guga Mafra, que veio diretamente dos Estados Unidos para participar desse painel sobre o podcast como negócio, que eu resolvo trazer para você aqui no Alotênica do mês de fevereiro, um conteúdo riquíssimo, tenho certeza que vai ajudar muita gente que está pensando em fazer do seu podcast um negócio, em profissionalizar a sua vida de podcaster. Você vai ouvir conselhos e a experiência de quem está fazendo isso há muitos e muitos anos e sendo extremamente bem sucedido. Mas antes de entrar no tema de hoje, eu tenho aqui que agradecer nossa parceiraça Alura Cursos de Tecnologia, que está batendo a incrível marca no momento da gravação desse programa de 737 cursos. É um absurdo! 737 cursos sobre todas as áreas de tecnologia, mobile, programação, front-end, infraestrutura, design e UX, business. Tem edição de vídeo e agora também eu posso anunciar em primeira mão que finalmente teremos, um pouquinho depois do carnaval, disponibilizado lá na plataforma da Alura, o nosso curso de produção de podcasts. Exatamente, finalmente gravamos e estamos quase concluindo a edição do nosso curso de produção de podcasts. Então você aí que assina a Alura Curso de Tecnologia, não perca, logo logo vai aparecer o meu curso de produção de podcasts aí no seu catálogo. Agora, se você ainda não assina a Alura, se você ainda não tem acesso a esses mais de 700 cursos online, você está perdendo tempo. E para você não perder mais tempo, fica aqui o link promocional para você assinar o plano anual com 10% de desconto. Você pode escolher qualquer um dos três planos: o plano Premium, o plano Premium Plus e também o plano Max. Ambos estão com 10% de desconto para os ouvintes do Alotênica e dos podcasts da Radiofobia Podcast Network. É só você entrar lá no nosso link dedicado, alura.com.br/promoção/alotênica, e aí você vai ganhar esses 10% de desconto na matrícula para o plano anual. E daqui a pouquinho, então, um pouquinho depois do carnaval, no mês de março, você já vai ter acesso também ao meu curso de produção de podcasts. Então, não perca tempo e se matricule agora na Alura Cursos de Tecnologia. E também não posso deixar de agradecer aqui os nossos apoiadores, e eles que entraram lá em radiofobia.com.br/apoio e escolheram apoiar os podcasts da Radiofobia Podcast Network através do plano Ouvinte Alotênica. Se você assina e contribui com R$15 ou mais por mês, você, além de apoiar a produção do Alotênica, você também tem acesso aos nossos grupos exclusivos no Facebook e também no Telegram, para você poder manter contato diário comigo e também com os outros apoiadores e outros produtores de podcast, ali poder mandar a sua dica de pauta, sua sugestão, também a sua dúvida, sua pergunta. A gente troca ideia ali através dos grupos do Alotênica, tanto no Facebook como no Telegram. E além de apoiar e participar dos grupos, o Ouvinte Alotênica tem o direito também de ter o seu nome no post e também ter aqui o seu nome lido nessa abertura aqui do programa. Então eu quero agradecer os nossos apoiadores do mês de janeiro de 2018. A gente está agradecendo todos os apoios que foram processados e confirmados durante o mês de janeiro. Então, muito obrigado ao Juca Kanashiro, ao Júlio César Almeida Fontinelli de Oliveira, ao João Ricardo de Oliveira Lima, o Danilo Capitulino Viana, Bruno Mancini, Rogério Bittencourt de Miranda, Fernando Abreu Gontijo, Bruno Scarim, Douglas e Elker de Carvalho Alves, Felipe Cabral, Cláudio Barreiro e Christian Lugarini. Esses são os apoiadores do plano Ouvinte Alotênica, que participam com R$15 ou mais ao longo do mês nos nossos planos de assinatura, tanto do Padrim como do PicPay. Agora você, se quiser apoiar os outros podcasts da Radiofobia, ou se quiser apenas contribuir, você pode contribuir a partir de R$1, a gente continuar fazendo aqui os podcasts que você gosta na Radiofobia Radiofobia Podcast Network. Você percebe que eu estou aqui com a voz ainda um pouco estragada. Isso é resultado de 4 dias falando sem parar naquele ambiente barulhentíssimo da Campus Party, mas que valeu muito a pena. Então eu quero agradecer aqui a todo mundo que esteve lá na Campus Party, na Arena Podcast, todos os produtores de conteúdo que a gente convidou, todos os palestrantes que estiveram lá participando junto com a gente. Se você quiser conferir todo o conteúdo, está linkado lá no post, mas é só você entrar, mais uma vez reforçando aqui, no canal da ABPod no YouTube, youtube.com/ABPod. Agora sim, Tênica, roda a vinhetinha que a gente vai entrar no tema de hoje, trazendo Jovem Nerd, Azaghal, Guga Mafra e Paulo Silveira nesse painel muito, muito bacana, muito conteúdo legal, falando sobre o podcast como negócio.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
Fraco. É sempre fraco.
O que foi, Guga? Você vai fazer também? Ó, o Guga vai fazer.
Olha, é um problema de expectativa. Eu vi aqui uma galera aqui. Quando ele foi fazer, vocês que não é assim.
Tem que esperar.
Ele vai fazer lambda. Aí sim. E aí tem que ir pra incomodar lá dentro.
Tá bom.
Pra incomodar, pra fazer drone cair. É esse o nível de parada que a gente quer aqui.
Beleza, vai, se posiciona aí.
Calma.
Até quando eu vou ter voz pra fazer isso?
Ah, caralho, que cara reclamão.
A gente faz playback depois.
Faz playback, né? Vai lá, Guga, você tá sendo filmado.
Lá, Campos Party!
Aí sim, garotinho.
Muito bom, obrigado. Gente, obrigado por terem comparecido,
você quer estar aqui?
Tanto faz. Comparecido ao nosso painel de podcast como negócio. Aqui está o Guga Mafra, do GugaCast.
E aí, beleza?
Temos o Paulo Silveira da Luna.
Para quem... Só para contextualizar... Eu sou Azaghal, não sei. Jovem Nerd. É, o Guga, além do GugaCast, né, é um dos maiores especialistas em vender podcast no Brasil, de fato, né, o podcast como negócio mesmo, o Nerdcast principalmente, só se tornou o que é hoje com o trabalho que a gente fez em conjunto e boa parte dos créditos são do Guga mesmo.
Exatamente.
Obrigado. Obrigado pelo reconhecimento.
Vem antes do GugaCast. E o Paulo Silveira... Alô. E o Paulo Silveira está aqui representando a Alura Curso Online Tecnologia. É um cliente do Nerdcast, né? Ele é um podcaster também, mas ele foi um cara que procurou a gente porque ele entendeu que uma forma eficiente de criar um branding para a empresa dele, de fazer não só branding, não só de a forma de fazer... Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo me falando assim. Mas não só a forma de propagar a marca dele, mas uma forma de procurar leads de venda, de literalmente trazer alunos para dentro da plataforma de educação online dele. E uma das coisas que ele entendeu de cara foi, poxa, se eu criar com esses caras conteúdo e associar minha marca a esse conteúdo... vai ser uma forma legal das pessoas entenderem o valor da minha marca, né?
E é interessante porque, que a gente pode até começar falando sobre isso, é que ele começou como uma marca anunciando num podcast, mas resolveu criar
o próprio,
né, os hipsters, o próprio podcast. E qual foi o intuito? Assim, o intuito do Nerdcast e Nerdtech a gente entende, né? Que era fazer a marca ficar conhecida e associada à tecnologia. Quando a pessoa pensasse alguma coisa nesse sentido, a Alura se tornaria top of mind, né? Por ter uma propriedade, por saber o que está falando ali, quando está falando de tecnologia, não precisa ser só de aplicação específica, mas na tecnologia como um todo. Mas quando vocês resolveram fazer o próprio podcast, qual era a intenção, de fato?
Eu acho... Tá ouvindo? Tá legal?
Alô, fala mais perto.
Alô.
meu tá fora, agora tá, né? Deu? Mais ou menos? Tá bem. É, acho que a história é bastante essa. O interessante da gente trabalhar com podcast e disso das empresas estão apostando forte, acho que a primeira visão que a gente teve é essa que o Dave e o Alexandre falaram, que é como que uma empresa fica atrelada a uma marca que tem uma comunidade forte, como é o Jovem Nerd, ou como no caso do Guga, mas a gente queria dar um próximo passo. E eu acho que o podcast oferece, especialmente essas formas que o Guga e o pessoal do Jovem Nerd encontrou, da gente entrar como pessoa dentro do negócio, porque hoje em dia as marcas tentam vender coisas pra gente ou convencer a gente como marca, que é algo muito impessoal e muito intangível. O podcast é esse negócio que é você ouvindo a voz do Azaghal o dia inteiro e você fica achando que você é amigo dele, você não é, tá? Essa proximidade que dá é muito forte, cria um vínculo muito forte. Então, é óbvio que talvez tenha um pouco até de uma idolatria aí com as empresas, que talvez até nem seja tão saudável, mas é uma relação muito mais interessante que eu, como marca, como empresa, posso ter uma pessoa conversando com vocês ou com o público do Jovem Nerd, e não uma marca que fala lá no comecinho do Jovem Nerd, fala, atenção, e lembra da marca da Lura, da Kaelon ou da Coca-Cola. Legal. Mas eu estar dentro como uma pessoa e você lembrar de mim, poxa, é aquela pessoa que fala daquele produto, é bem mais interessante do que simplesmente a marca. E aí vem o passo desse, como diz o Léo Lopes, que todo ano é o ano do podcast. Tá ruim? Alô? Todo ano é o ano do podcast. As empresas estão apostando bastante agora, porque realmente faz sentido a gente personalizar isso e canalizar nessa mídia que vocês estão ouvindo e cada vez, né, a gente está copiando os Estados Unidos há anos e acho que só vai subir daqui para frente.
Tem uma coisa interessante que eu acho que vale falar sobre o podcast. Lá no início, quando a gente começou, foi em 2006, eu e a Azaghal, a gente falou assim, cara, isso é muito legal, essa é uma mídia nova, ela se encaixa totalmente no que a gente quer fazer no Jovem Nerd, porque o Jovem Nerd antes do podcast era só um site de imagem e texto, né? E o podcast foi a primeira vez que a gente mudou a dimensão de comunicação dentro do site, né? Antes, muito antes do vídeo, né? E quando a gente se colocou no ponto de produzir um podcast semanalmente, a gente falou, isso tem que ser algo profissional. A gente tem que trazer, tem que ser um modelo de negócios isso. A gente vai gerar um conteúdo e a gente vai trazer anunciantes para cá. Porque a gente já tinha uma comunidade no Jovem Nerd, que o Jovem Nerd já existia desde 2002, são 4 anos. O Jovem Nerd ficou no ar um pouco menos disso, porque tem uma época que o site acabou, depois voltou. E aí, assim, quando a gente começa o podcast, a gente pensa, pô, isso pode ser uma forma da gente se comunicar, Que vai atrair mais anunciantes do que a gente acha que atrai só o texto e imagem, né? E a gente levou um ano até ter o primeiro anunciante, né? Um ano de produção, porque isso foi interessante. A gente não levou um ano porque o Jovem Nerd ainda estava crescendo, de fato estava. Mas toda mídia nova, ela demora um tempo para amadurecer e se tornar atrativa no mercado. A gente notou isso, a gente nota isso até hoje, quando a gente cria novos programas, dentro mesmo do YouTube, que já é um sucesso, dentro mesmo do Jovem Nerd. Existe um tempo de maturidade para aquela mídia, a pessoa chega assim, bom, esses caras estão fazendo esse negócio há algum tempo, eles têm histórico, têm bagagem e um público crescente, eu vou acreditar nisso. Então, assim, eu já coloco isso como o primeiro desafio. Às vezes a pessoa pode começar um projeto novo e, tô fazendo há 3 meses e não deu em nada ainda. E a pessoa acha que não vai chegar a lugar nenhum. Não, assim, você tem que dar espaço para a maturidade do seu projeto, né? Ainda mais como você está testando uma coisa nova. Então, quando a gente começou a fazer podcast, primeiro, era uma coisa completamente nova para todo mundo. Não, a gente não inventou nada. O podcast já existe. Mas os podcasts já existiam, mas a gente foi criando o nosso formato próprio durante esses primeiros anos de Nerdcast. E aí, a gente começou a meio que evangelizar o mercado na ideia de, olha, podcast pode ser uma mídia para as agências. A agência de publicidade estava acostumada a trabalhar, primeiro, com o mainstream, e acho que trabalhava com o mercado digital na época, trabalhava com blogs. Os blogs eram as grandes estrelas de comunicação, nova comunicação e ascensão, web 2.0, esse tipo de coisa. Então, assim, quando as agências publicitárias estavam começando a acostumar com a ideia de anunciar em blogs, essa coisa nova, veio o podcast. E ainda foi um tempo assim, super obscuro e underground, porque o podcast era...
Underground.
É, sim, mas era.
Você sabe o que é underground, amigo?
Eu sei o que é underground.
Um podcast não é underground.
E, em 2006 não era underground?
Não.
Claro que era.
Não.
Underground, o que é underground, então? Que
é muito acha? Diferente do... A minha percepção de underground é muito diferente da sua.
O que é underground?
Podcast que tenha underground envolve nudez e tapa na cara.
Não, né, claro que não. Que percepção maluca de underground você tem. Mas aí, o Guga, me explica você que o Guga começou a representar o Jovem Nerd comercialmente em 2011. Já tinha alguns anos de Nerdcast, a gente já vendia publicidade na Nerdcast e tal. Mas o Guga realmente fez muita diferença no crescimento do Jovem Nerd e nessa estabelecimento da nova mídia no mercado publicitário, porque você tinha uma empresa que representava a empresa...
Repete. Acontece isso no podcast, falha e a gente repete.
O Guga trabalhou numa empresa que representava rádios e jornais, ou seja, representava comercialmente, né? Trazia anunciantes para os veículos. E ela tinha um branch, era a FTPI, ela tinha um branch que era a FTPI Digital. E o Guga se tornou sócio desse branch da FTPI Digital, que era a mesma coisa, representar só que veículos digitais, como sites, podcasts, etc. E aí você encontrou a gente se conheceu, você falou, eu posso representar vocês comercialmente. E aí a gente tinha toda uma nova mídia nas mãos. Como é que foi na sua época de representante comercial? Como é que foi o desafio de receber essas mídias e apresentar para o mercado? Você teve que evangelizar também?
Na verdade, a gente tinha um desafio muito grande, que era convencer principalmente as grandes marcas, as marcas que estavam habituadas a fazer formatos muito tradicionais, de que elas deviam anunciar, porque a força que o podcast tinha, a audiência que o Nerdcast já tinha naquela época, já era muito grande, já era equivalente a de grandes sites, de grandes veículos de comunicação. E esse foi o desafio durante muitos anos. Ainda é um pouco, na verdade. Por outro lado, vindo ao encontro disso, sempre existiram marcas como a Alura e como o Submarino, como a Saraiva, como a Sony durante um tempo, a Microsoft muitas vezes, sempre tiveram algumas marcas que já tinham uma percepção melhor, que já eram mais ligadas no que a gente estava trazendo. Então, somando as duas coisas, somando o desafio de diariamente ir nessas empresas, ir nas agências, mostrar número, convencer o cara de testar, e você encontrar essas marcas que estavam dispostas a fazer esse teste, as duas coisas em conjunto, a gente conseguiu, aos poucos, trazer um grande número de anunciantes para o Nerdcast. E quanto mais anunciantes a gente traz, mais eles eram bem-sucedidos, mais eles tinham campanhas bem-sucedidas, mais eles atingiam suas metas e mais a gente tinha cases para contar. Cada vez ia ficando mais fácil contar essa história e convencer essas marcas de anunciarem no Nerdcast.
Mas como é que você encontrava o ceticismo do cara chegar, podcast, o que é isso?
A gente encontra ainda. Isso a gente encontrava muito. Hoje a gente encontra bem menos, mas a gente encontra ainda. Porque existe uma máxima no meio da publicidade, que é quando você quer vender um outdoor, você quer mostrar que o outdoor funciona, você põe um na porta da casa do presidente da empresa. Então, se eu quero mostrar para o Paulo que um outdoor funciona, se eu quero que a Lura anuncie um outdoor, eu vou lá e ponho um outdoor na porta da casa dele. Eu não preciso pôr mais nenhum. Ele só precisa ver esse, ele precisa ver esse único.
Em São Paulo é proibido.
É, mas só na frente da sua casa ninguém ia ver. Okay. Até alguém lá tirar, ia funcionar.
Mas isso acontece muito, por exemplo, em mídia impressa, né? Tem muitas revistas ou jornais que às vezes não vai nem impactar direito e não vai fazer diferença para a campanha. Mas como presidente da empresa ou diretor lê aquela revista, é importantíssimo que tenha a mídia lá, porque é onde ele vai ser impactado. É onde ele vai ver a campanha acontecendo.
Exato. Então aí parte do desafio era esse, era fazer a galera ouvir o Nerdcast. Quando a pessoa ouve o Nerdcast, ela tem essa ideia que o Paulo falou, que é: você acha que o Azaghal é seu amigo. Ele não é. Mas você acha que ele é, e você fica ligado, você fica viciado naquilo, como a gente ficou aqui, e você começa a perceber a eficiência que aquilo ali tem como veículo de comunicação. Então, parte do desafio é esse, mas por outro lado, existia um asset que a gente tinha, que é, cada vez mais, essas marcas, ou os responsáveis por elas, ouviam o Nerdcast também. O Nerdcast ficou gigante. E cada vez mais eles ouviam. E aí esse discurso foi ficando... Eu não precisava mais chegar e falar assim: ah, você tem que conhecer a mídia podcast. O cara já era fã. Já, ah, eu posso tirar foto com o Jovem Nerd.
Isso ajuda. Mas isso por que, Guga? Porque o podcast era uma mídia underground.
Se fosse underground, não era agência que a gente ia ter amigo. Esse é outro lugar.
Na verdade, tem uma coisa que facilitou muito a vida do podcast. O podcast, ele não era uma mídia underground. Ele era uma mídia de nerd. O Nerdcast era igual o BBS. Ele é a BBS dos anos 2000. Porque ele era muito complicado, cara. Você baixar uma... Você tinha que ir lá, encontrar um RSS...
O cara tá te ouvindo, ele já tá fidelizado.
Exato.
Ele passa por um desafio.
Era tipo Indiana Jones.
Essa é a parada.
Ele tem que decifrar um código, ele tem que ir, tipo...
pra ouvir.
O cara não tem que... Ah, eu vou entrar no YouTube da Play. Sabe? Ele tem que achar a parada, pegar o RSS, assinar um feed no agregador. Aí a parada para de funcionar. É um processo.
Agora, olha só. De 2011 pra cá, quando a gente começou a trabalhar com o Nerdcast, a gente tinha... 60 mil downloads. A gente tem mais de 1 milhão hoje, em alguns episódios.
Era 60 mil só?
Era 60 mil só. Uhum.
O primeiro já era um número bom. Teve 250 downloads.
E já era um número bom.
A família baixando em peso.
E já era um número bom, 60 mil downloads. Era um número positivo, ele dava certo. Não, não é que... Independente dele ser vendável ou não.
Ainda é.
Quem anunciava nele, quem anunciava na Nerdcast, tinha resultado. Isso era perceptível.
60 mil, é porque os números, eles acabam perdendo muita proporção por você não visualizar eles no mundo real, né? Mas 60 mil pessoas é um estádio de futebol lotado.
É um estádio de futebol lotado, mas
tem. Aqui não tem. Nesse evento inteiro, por exemplo, não tem 60 mil pessoas.
É mais do que o show do Ed Sheeran ontem. Mas então...
Mas é verdade.
De 2011 pra cá, desde que a gente começou a trabalhar junto, lançou o 3G... Em 2011 não existia 3G. A gente fez a campanha de 3G da Claro, vocês lembram?
Verdade, verdade.
A gente fez isso. Então não existia 3G, não existia internet limitada. A internet no celular era muito pouca. O aplicativo, não existia a quantidade de aplicativos de podcast que existem hoje. O aplicativo da Apple, ele não permitia que você baixasse um podcast em 3G. Mesmo que você fosse rico e tivesse lá ilimitado, ainda assim ele... Não, você só pode baixar quando for no Wi-Fi.
Exato.
Então assim.
Mas mesmo assim, nessa época, com todas essas restrições, o podcast era uma das únicas coisas de digital, que está envolvida com o computador, que você podia tirar do computador.
Exato.
Porque o resto você tinha que consumir sentado na sua mesa, com teclado, com monitor. Você não podia levar aquilo consigo, um vídeo ou um site. Você não tinha como acessar. E o podcast você podia gravar no pendrive, num CD.
Mas era Indiana Jones também, tinha que gravar no seu
MP10. Amigo, você já tinha assinado o feed, cara.
Você tinha um MP10?
Não, um MP10. Eu tinha um MP6.
Já era de Playboy. Mas então de lá pra cá, muita coisa... os dados ficaram mais baratos, e ficaram mais acessíveis, e ficaram mais fáceis. Os smartphones evoluíram muito. Em 2011, o meu smartphone, quando a gente começou a trabalhar, era um Nokia E71. Eu não tinha iPhone. Ele tinha teclado ainda. Então, de lá pra cá, muitas coisas... Todo mundo passou a ter smartphone. Em 2011, não era comum ainda.
Hoje em dia, eu não sei dados precisos, não sei se o Paulo sabe, que a maior parte das pessoas consome internet em smartphone.
Exato.
Muita gente não tem desktop em casa. Não tem notebook. tem um smartphone e isso é o suficiente para o que ele quer consumir online.
Exato. Então toda essa evolução tecnológica foi o que permitiu que o podcast se popularizasse do jeito que ele se popularizou hoje, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos também. O podcast é uma febre nos Estados Unidos. É maior ainda que aqui, é mais impressionante ainda que aqui. Todo mundo ouve, tem um monte de séries. Aí sai uma série de sucesso, tem 10 clones dessa série em um mês. Então, ele vem disso, de quanto ficou fácil você realmente apertar um, dois botões no seu telefone e você está ouvindo o podcast. Que na época underground nerd, não era fácil.
Então, nerd, o máximo que pode ser under nerd.
Agora, boa parte do desafio que os podcasts vão enfrentar no futuro agora é o mesmo desafio que enfrentaram os blogs, que enfrentaram os canais do YouTube. Tem muito. Tem demais. Sim. Não tem publicidade pra bancar isso tudo. Não tem...
audiência.
Então, se a gente tá falando de podcast como negócio, tem escrito isso aqui, não? Não, não tem. Aí, então a gente pode falar de qualquer coisa.
O que você quer falar?
Vamos falar de cartão de crédito. Então, mas...
vamos falar de Alura?
Vamos falar da Alura. Paulo, fala sobre o mais novo curso de marketing.
Não, peraí, Google. Termina, pô.
Não, peraí. Então, o desafio vai ser você inventar novas formas de monetização. Vai ser você conseguir absorver toda essa comunidade de novos podcasts. Quem aí faz podcast? Levanta a mão. É pouquinho ainda. Então não tem desafio não, vai dar tudo certo. Tem dinheiro pra todo mundo.
Não, mas olha só, mas de fato isso é uma verdade, né? Quando o mercado se satura, fica mais difícil de haver essa distribuição, né? Do que quando ele tá começando. Quando tá começando, já é difícil porque ninguém acredita, ninguém...
Cara, mas a questão é, sempre vai ser difícil por algum motivo.
Sim.
No começo, porque ninguém conhece, ninguém acredita, você tem que... Nosso trabalho inicial era explicar o que é um podcast. Tudo bem que esse trabalho ainda existe, mas...
Como é que você explica hoje?
Hoje em dia eu não explico mais, eu falo que eu sou nerdcast, né, cara?
Boa.
Mas...
Ano passado teve uma diretora de uma agência digital.
Diretora de mídia.
De mídia de uma agência
digital. Que não sabia o que era podcast.
Não sabia o que era podcast.
Não é que ela não sabia o que era Nerdcast, não, ela não sabia o que era podcast.
Podcast.
Sabia. Tá.
Diretora de mídia.
Tá. Você pode anunciar no Nerdcast. Então, o que é podcast?
E aí, como é que você explicou pra ela?
Rádio online.
Não,
claro.
Eu tenho um jeito melhor. É um canal do YouTube sem vídeo. Sem imagem. É mais fácil da pessoa entender.
Porque ninguém sabe o que é rádio mais, né?
Exato, você traz do outro lado, entendeu?
Você puxa pelo...
Você puxa pelo...
Mas essa é a questão. Sempre vai ser difícil por algum motivo. Porque tem muita concorrência, porque não tem nenhuma concorrência, não tem tecnologia, ninguém conhece, ninguém vai anunciar. A persistência faz parte do negócio dar certo, sabe? A gente, quando começou o Nerdcast, os primeiros episódios eram horrorosos, não escutem. Tinha 250 downloads.
Eu escutei.
Claro, mas você tinha que trabalhar com isso, é uma obrigação sua.
Não com esse, eu não precisava trabalhar com ele. Esse Superman da China é uma parada assim.
É o primeiro, né? O primeiro tem esse Superman da China.
Mas hoje em dia você tem aí, todo mundo pode ter uma facilidade enorme de gravar podcast, tem aplicativos que você grava o podcast, mas ainda não tem muitos caminhos para distribuir, por exemplo. Né? É caro, normalmente é caro, não tem agregadores suficientes. Até, sei lá, um ano atrás, não tinha agregadores de fato. Você tem o iTunes,
do Android é de 2018.
Então, mas quer dizer, tipo, Spotify abraçar agora.
Pois até então você tinha o iTunes, por exemplo, que é o primeiro. Inclusive, o termo podcast vem, né, do iPod.
Do iPod,
Mas ele só agrega pra quem é usuário de iPhone. Ou de pode, eu não sei, existe Apple. iPod, ele existe, mas existe.
Existe. É um iPhone que não liga.
Mas... é o melhor iPhone.
Ele é mais fininho.
Mas ele só tinha para um nicho, para uma galera que usava um tipo de tecnologia. Aí veio do Google ano passado, mas também só funciona para quem tem Android. Né? O Spotify é um modelo que está vindo agora que você pode escutar em qualquer smartphone e pode escutar no desktop também. Então o Spotify está fazendo o serviço de YouTube nos podcasts. No primeiro momento. E é por isso que hoje está crescendo com mais força, né? Porque você tem uma vitrine onde todo mundo pode estar. Mas aí é isso, tá todo mundo na vitrine, já tá mais difícil você ver quem tá lá dentro, né? Mas é o negócio, faz parte.
E essa fragmentação que existe também no podcast, ela é muito complicada porque ela afeta os números, né? Você tem que medir números, os números no Spotify, os números no iTunes, os números no SoundCloud. E a maneira como esses números são determinados é diferente. Os padrões de estatísticas de um para o outro é diferente. Esse também é um outro desafio do podcast como negócio nos próximos anos. Encontrar alguém que vai padronizar essa estatística de podcast. Tem muita gente tentando.
Mas em que sentido você diz padronizar a estatística?
É assim, a estatística de page view, por exemplo, ela foi, durante muito tempo, ela era uma loucura.
Uhum.
Você, qualquer hit no seu servidor, no arquivo da página, considerava page view, então aí tinha aqueles sites assim que falavam, ah, eu tenho 80 bilhões de page views, e aí é um site todo cagado, assim, cheio de GIF. Não era? Tinha isso?
Tinha. E... Hamster dançando.
Pois é, com o tempo isso foi... E tinha um monte de métricas. Tinha a métrica da Comscore, tinha a métrica do Ibope, tinha um monte de gente tentando formalizar a métrica de como era medido isso, até que chegou o Google Analytics. A métrica que vale mesmo, todo mundo acredita, é a do Google Analytics. E tem um padrão. O Google Analytics determina que se você sai da página antes de 5 segundos, ele é um bounce, ele não conta como page view. Quem foi que determinou 5 segundos? Foi o Google. Podia ser 6, podia ser 10, podia ser 3, podia ser o Google determinou isso e todo mundo acatou. Todo mundo instalou o Google Analytics nas suas páginas e acatou. Eventualmente, isso vai acontecer com podcasts. Talvez seja o Google, talvez seja a Amazon, talvez seja o Spotify, talvez seja a NPR. A NPR, que é a maior produtora de podcast americana, ela criou o próprio sistema de analytics. E que é bem legal, é bem feito, mas chama RAD, R-A-D. E com algumas coisas questionáveis, mas eventualmente alguém vai se tornar o padrão.
O Guga, a gente tem 10 minutos.
A gente só tem 10 minutos. Eu tenho one more thing.
Olha, veio todo malandrinho.
Não é?
O que você tem para dizer,
você, Guga? Rápido, você é então você representou a gente e outros sites comercialmente, vendeu muito Nerdcast no mercado, evangelizou e tal. E hoje você tem o seu próprio podcast, o GugaCast.
Sim.
Você também sabe vender o seu próprio podcast.
Uhum.
E aí você tem um one more thing, mais uma coisa a ver com o podcast pra contar, isso?
É, então, a gente vai lançar um aplicativo novo pra podcasts, pra produtores de conteúdo em geral. E eu vou mostrar em primeira mão aqui pra vocês. Se vocês quiserem ver, vocês querem ver? Azaghal, faz eles...
O que você quer que eu faça?
Faz eles falarem que eles querem ver, assim, tipo, não, mais forte.
Ah, fraco. Faça de novo.
Eles querem ver!
Obrigado.
Ô Guga, o que você inventou aí, hein?
Esse é o Olo. É o aplicativo de criadores de conteúdo que a gente vai lançar
o
agora.
O Olo? O que significa o Olo?
O Olo significa esses dois bonequinhos aqui dando um high five.
E se você botar um outro L, um outro O, aí fica vermelho.
E se você botar um CO, se você botar um CO no final, aparece o Faustão.
Caraca. Tá bom, foi melhor. Boa.
Mas... Esse é o Olo. E como é que ele vai funcionar? O Olo, ele serve para que criadores de conteúdo possam se relacionar de uma maneira mais próxima com o seu conteúdo, com quem é fã, com a audiência mais hardcore, quem é fã, o fã hardcore do criador de conteúdo. Essa é a primeira página dele. Então você vai abrir ele vai ter uma galeria de creators aqui. Hoje só tem o GugaCast.
Que conveniente.
Conveniente, porque eu criei por causa do GugaCast.
Ah.
Mas peraí. Isso é um agregador de podcast?
Também.
Não. Como milhões de outros, não?
Não.
É mais?
Não.
É diferente.
Ele tá, isso aqui, ele tá funcional, é o aplicativo que existe hoje, por isso que ele tá assim. E ele só tem o GugaCast, porque a gente tá testando com o GugaCast. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem um programa de assinaturas do GugaCast, que você tem conteúdo exclusivo. Boa. Olha, já tem o cara que tá com ele na mão ali, ó.
Caraca!
O cara,
já baixou?
O cara é hacker.
Muito bom.
Olha outro aqui.
Agora eu vou baixar também.
Aí.
Você não vai conseguir. Você tem que ser hacker.
Tem que ser do
aí,
grupo secreto, é isso?
Underground.
Exato. Então a gente vai ter vários podcasts aqui. Hoje só tem o GugaCast, mas quem sabe um dia a gente... Opa! A gente vai ter dois.
Ah, rapaz. Ah, que malandrinho.
Não é?
Olha o pitch do cara.
Vocês têm que ver um e-mail que eu mandei aí pra vocês.
Tá certo.
Então é o seguinte, aqui a gente vai ter vários creators, você clica nele, tem ali, ó, pra você clicar, e aí ele vai pra essa página aqui. Ele tem duas abas, tá vendo? Tem ali, ó, abas. Aqui eu tenho conteúdo aberto, e o creator, eu, ou o Jovem Nerd, ou o Hipsters, é, a gente, ele pode integrar aqui o Twitter, o Instagram, o YouTube, o canal do YouTube e o WordPress.
Ah.
E aí ele tem um feed todo aqui. Então, se você é muito fã do Jovem Nerd, você passa a ser notificado sobre tudo que o Jovem Nerd faz, sobre tudo que ele posta em todas as mídias sociais.
E o podcast?
Hã? Ele fica aqui, vou chegar lá. O podcast aparece também. Tudo que você postar vai aparecer aqui. E a gente vai ver para todos os tipos de creators.
Mas
não
é...
só para podcasters.
Ele vai ter algoritmo no futuro e não vai mostrar mais nada pra gente?
Você que vai... Não, você não vai ter. Pelo contrário, o poder vai estar na sua mão. Você, como usuário, você vai definir que tipo de notificação você quer receber ou não.
Legal.
Então, se você falar assim, porra, eu não quero ficar vendo Twitter, tweet do Guga, caralho.
Eu vou poder pagar pro Jovem Nerd aparecer antes do GugaCast?
Vai. Ah. Vai. Eu não ia, mas agora que você falou, que você tá com isso. Vai. Espera um outro e-mail que vai chegar pra você.
Tá certo.
Aí, então, a experiência que a gente tá trazendo pro usuário aqui, que é fã do GugaCast aqui no exemplo, é que ele consegue acompanhar tudo que a gente faz no GugaCast e ser notificado de tudo. Quando sair um programa, ele é notificado e ele consegue ver tudo numa timeline só. E ali a gente tem o conteúdo exclusivo, que é o que a gente faz lá no GugaCast. Você vai entrar nele, você vai ter uma tela de login e ele abre aqui o conteúdo exclusivo que a gente faz lá só para assinantes.
Ah, é o Paga Nós.
Ah, e esse programa de baixo aqui, underground, esse aqui.
Você viu?
Nem é Massagem.
Tanto. Nem é tanto. Depende, o programa...
Depende se o final é feliz ou não.
Esse programa chama Massagem Molenga.
Caraca.
Então, lá no GugaCast a gente faz áudio, né? Então a gente faz mini GugaCasts para os assinantes, exclusivo para os assinantes, todo dia. É um conteúdo que a gente faz diário.
Aham. Uhum.
E tá vendo que tem o número 458 ali? Esse aqui tá bem atual, aliás. É o de ontem, eu acho. É, então, por isso que tem muito. E a gente faz isso. Mas você vai ter conteúdo de áudio, de vídeo, de texto e de imagem. Então, ao invés de você ter o podcaster que fala coisas como, olha, compra um curso da Alura, que você vai me ajudar, porque a Alura é meu patrocinador. Você vai falar assim, compra o meu conteúdo. Então, é uma maneira de você diversificar a receita do criador de conteúdo, não só do podcaster, mas de todos os criadores.
Mas é tipo o Patreon, você tem uma assinatura de conteúdo exclusivo.
Exato. É tipo o Patreon, mas assim, o Patreon ele é baseado em doações, né? A pessoa doa o quanto ela quiser e aí você dá uma recompensa e etc.
Certo.
Aqui não. Aqui é tipo uma revista. Você tá vendendo um conteúdo exclusivo.
Aham.
Se a pessoa comprar, ela tem acesso. Se ela não comprar, ela não tem acesso.
E
beleza.
O conteúdo pode estar agregado aqui. Enquanto no Patreon, você paga lá e vai consumir
você
lá onde.
E você vai dar essa recompensa em algum outro lugar.
Grupo secreto do Facebook, essas maluquices assim.
É o que a gente faz no GugaCast hoje.
Sim, sim.
A gente fez isso no Facebook porque, você sabe, o momento MacGyver. Você faz com o que você tem na mão na hora.
Exatamente.
E aí a gente fez e passou a entregar isso lá no Facebook. Mas a experiência é ruim, porque o Facebook não aceita áudio, porque não dá pra ouvir em background, aqui não. Aqui a gente tem tudo isso, ó. Isso aqui é a tela do player, ele reproduz em background, ele continua de onde você parou no Facebook, se você para, quando você for dar o play de novo, ele voltou pro começo. Ele marca o que você já foi tocado, ele permite que você baixe pra ouvir offline.
Eu então, posso mandar uma mensagem pra você me responder?
Você pode mandar, a gente tem aqui, ó. Que conveniente que você falou isso. Replies para incentivar a conversa. Então, dentro da tela de comentários, eu respondi a mim mesmo ali, ó. Eu tive uma conversa comigo mesmo. Então você pode conversar com o criador de conteúdo sobre aquele conteúdo específico que foi publicado.
E aí,
é isso. Esse é o
e aí, o que você está querendo dizer é que qualquer criador de podcast pode... baixar o Olo, colocar o seu podcast lá e criar um programa de assinatura para os seus ouvintes, é isso?
Esse é o plano. A ideia é que, no futuro, qualquer criador de podcast possa usar a plataforma, qualquer criador de conteúdo, de podcast, de blog, de canal do YouTube, qualquer criador de conteúdo pode usar a plataforma do Olo para oferecer o seu conteúdo para os fãs. No começo, a gente está começando com o GugaCast, a gente vai trazer novos creators. Olhem o e-mail que eu mandei pra vocês.
Eu quero ler esse e-mail, pô.
Eu mandei pra você também.
Ah, não, peraí, você tá querendo o seguinte: por enquanto a plataforma é fechada, para os criadores que você vai chamar.
Que eu escolher, exato.
Mas é aberta para quem quiser ouvir e assinar esses conteúdos
que
tem uma área exclusiva, é isso?
O aplicativo é aberto e gratuito, e aí você pode assinar a área exclusiva do criador que você quiser.
E mais futuramente você quer que essa plataforma seja uma plataforma livre para qualquer criador também chegar, criar, determinar. Ela poderia determinar preço, o seu próprio preço da assinatura e etc?
Esse é o sonho. Eu trabalhei com podcasters, com criadores de conteúdo durante muito tempo, você sabe disso.
Aham. Uhum.
E trazendo publicidade para esses empreendimentos.
Que era a única forma da gente ganhar dinheiro com podcast.
Exato.
Desde o início.
E embora a gente tenha sido muito bem sucedido nisso, com vários podcasts, e também com vários canais do YouTube, e com vários blogs, a gente entende que nunca vai... Não é todo mundo que pode ser um Jovem Nerd. Então, essa é uma maneira de a gente conseguir diversificar a monetização e democratizar o acesso à monetização para todos os produtores de conteúdo.
Isso é bem interessante mesmo.
Obrigado,
muito
cara.
Muito bom, cara. Que jabá que você fez aí.
Foi fora, né?
Valeu, mano.
Obrigado, pessoal.
Cara safado.
Caraca.
Paulo, já que a gente está nesse momento jabá, o que tem para podcaster na Alura?
Curiosamente, a gente tem uma plataforma de educação de tecnologia, né, que é a alura.com.br, e a gente vai lançar o curso do Léo, do Radiofobia, que vai estar aqui amanhã comigo.
Tá ali!
Olha aí, Leo, que ele, safado!
Caralho, Léo! Ele.
Tá mais.
O Google
mais...
não vê o Léo há muito tempo.
Beleza, cara? Que realmente faz... O pessoal tem pedido esse tipo de conteúdo, né? Tem empresa que tá atrás pra produzir da própria empresa, ou vocês mesmos estão interessados, porque realmente quando eu entrei, a empresa entrou nisso de podcast, o Léo fez uma apresentação lá na empresa para mim, que com alguns pontos chaves que fazem muito sentido, não é? Disso de, desde que o Alexandre falou, seu programa semanal e ter uma data fixa, exceto o de RPG, né? E esse tipo de fórmula...
Esse tipo de cobrança não é saudável.
Esses detalhes de como você deve bolar a marca, como você vai conversar com a pessoa, né? Tem alguns detalhes que o Léo passa que eu acho fundamental. Por exemplo, alguma coisa bem simples. De você se referir ao ouvinte no singular, em vez de falar vocês. Você fala você, ouvinte, né? Você programadora, você programador. Isso gera aquele vínculo no áudio muito, muito mais forte que o blog é impessoal. No YouTube, quando fala no plural é impessoal. Então... A gente tem um conteúdo bem legal com o Léo, cheio desses pontos-chave, que é óbvio que depende de podcast para podcast. E agradeço a oportunidade do Jabá. Mas o que eu acho legal também desse negócio do podcast como negócio é... Por exemplo, eu estou aqui a convite do Azaghal, tá bem? Não foi que, olha, vai ter lá, será que eu consigo ir, Azaghal, e tal? Então, justo essa influência que esse podcast grande, que o Nerdcast tem... Eles passaram para minha empresa, óbvio que demorou muito tempo, ainda passa de alguma forma. Isso vai sendo construído de uma forma muito melhor do que se fossem banners em algum site aleatório que tem 80 milhões de page views só porque tem hamsters dançando. Porque eles trazem conteúdo, trazem informação e geram esse vínculo da empresa. Então, fazendo o jabá deles, chega para sua empresa e fala: gente, faz todo sentido a gente anunciar nosso produto, por mais maluco que seja e a gente acha que não tem um público. Porque quando um cara da empresa chegou pra mim e falou, anuncia no Nerdcast, eu falei, você tá louco? Que tal? Que é esse negócio de Nerdcast? Então, essa reação que as empresas onde vocês trabalham têm, eu também tive, então passei por essa desconfiança, e eu acho que é uma oportunidade, não só no Nerdcast, como em vários lugares aí de toda a rede de podcasts do Brasil. A Bia tá falando assim, a gente quer abrir pra perguntas.
Alguém tem pergunta?
Perguntas.
Tem pergunta? Tem microfone pra ela ali? Eu levo. Vamos lá.
Fala garoto.
Fala garoto. Tá.
Boa noite. Meu nome é Marília. E eu sou deficiente visual. E desde que eu comecei a ouvir podcast, o mundo se abriu, né, para consumir conteúdo de uma forma em que esse conteúdo não está disponível para nós deficientes. E quando eu vejo as marcas anunciando nesse tipo de mídia, é uma outra relação que se cria, né? O que eu estou querendo fazer não é uma pergunta, é mais uma reflexão. Despertar nas marcas a vontade de criar uma perspectiva de apresentar para o deficiente de uma outra forma. Porque, por exemplo, a gente não se liga na logomarca, a gente não se liga na parte visual, na propaganda do YouTube, mas no podcast existe um potencial de criar uma relação de fato, de marketing de conteúdo com nós deficientes.
Muito bem.
É até interessante o que ela falou, porque como a gente sempre pensou no Nerdcast como um podcast, né, em áudio, a gente não tem uma marca pro Nerdcast. A gente não tem um logo. O Guga botou ali o Jovem Nerd. Porque a gente não tem um... Que nem o GugaCast tem, que o pessoal que veio criando depois. E eu não vejo problema nenhum. Mas, né, a gente... Eu, às vezes, fico até frustrado. Você entra lá no Spotify e tem um nerdinho. A gente não tem nada que defina de... Entendeu? Não tem uma logomarca. Marca... Nerdcast, microfone, sabe? Mas é porque a gente sempre se preocupou muito mais com o áudio, porque era a característica daquela mídia pra gente, do que com o visual, com esse tipo de coisa. Tanto que a gente tava se perguntando, vamos fazer a apresentação, vai ter PowerPoint, bullets ou não pra hoje? A gente falou, gente, a gente tá falando de podcast, vamos fazer só o áudio, sabe? A gente não precisa de um apelo visual nesse caso.
Eu falei até pra gente fazer atrás do palco.
Ele falou, é verdade.
E vale lembrar que o pessoal futurista fala... tem esse, a comunidade que tem deficiência visual gosta muito do podcast e vê que tem essa tendência, só que não é bondade do mercado, tá? Porque é uma tendência de tecnologia. Então, infelizmente, não é porque o pessoal tá realmente querendo abraçar, infelizmente. É por causa dessa tendência que foi dos cabos que a gente tinha pro wireless e agora o pessoal diz que a gente vai entrar na era do screenless, certo? Dizem que esse monte de assistente que hoje em dia são inteligentes... o que vai acontecer é tudo vai ser acessado por isso, o buscador de voz vai devolver conteúdo de podcast e não é à toa que esses grandes players estão investindo tanto. Não é bondade deles de inclusão, infelizmente. É uma questão de tecnologia que está acontecendo. A gente não quer mais perder tempo na tela, a gente quer mais rápido do que ter que tocar a tela ou achar na tela.
Alguém tem mais pergunta? Vamos aqui.
Oi. Então, oi. Acho que mais o Guga vai saber responder, mas pergunta para todo mundo. Eu trabalho comunicação de moda e já pensei em fazer um podcast, mas eu fico meio assim porque moda é uma coisa muito visual e aí eu fico meio na dúvida, o que seria mais legal, YouTube ou podcast, mas ao mesmo tempo eu não gosto de vídeo. E eu queria perguntar a opinião de vocês, se vocês acham que algum tipo de conteúdo que é mais visual, se cabe fazer podcast desses assuntos?
Não, cabe. Você pode fazer podcast de qualquer coisa.
O seu problema é o mesmo problema que o pessoal da indústria de perfume enfrenta. Eles têm que vender cheiro na televisão. Como faz? Aí faz aquelas propagandas malucas, o cara andando com a parede caindo,
que é tipo um pesadelo, né?
Porque é o conceito que eles estão vendendo.
Eles vendem um sentimento, não um cheiro, né? Engraçado.
E acho que certamente tem muito o que se falar da sua área. Entendeu?
Principalmente porque existe muito conceito antes de você chegar no produto final, que é a peça, né? Então você pode explorar toda essa parte de conceito, falar sobre essas ideias que vão se transformar em algo visual no final. Eu acho que com certeza tem.
E além do que, você sempre pode falar, olha o site, as fotos estão lá. Eu vou falar aqui numa coleção de fotos que estão não sei o que, tem lá, tem um site pra sei lá depois.
Usando o aplicativo do Google, você pode botar as fotos ali.
E no aplicativo do Jovem Nerd também.
Eu vou dar um exemplo.
Mas a gente só faz pra gente, a gente é desses que não...
Eu dou um exemplo. Você criou um jeito de ter um suporte visual no podcast.
Sim, a gente criou. Por quê? Quando a gente lançou nosso podcast, a gente queria fazer algum diferencial... Nosso podcast não, nosso aplicativo. A gente queria ter algum diferencial pra justificar baixar o aplicativo e ouvir no nosso, ao invés de ouvir no iTunes ou qualquer outro agregador. Então, ter as imagens, poder receber antes, pular os e-mails, são diferenciais que só tem no nosso, entendeu? Pra gente, na verdade, tanto faz onde vai escutar. O importante é que escute. Pode escutar no Spotify, no iTunes, no Google Podcast ou no nosso. No caso do nosso, você tem essas vantagens, entendeu?
Usando, por exemplo, no Nerdcast de RPG. Eu não lembro quem falou assim, por que vocês não colocam, aproveita que vocês têm imagens no aplicativo... E aí tem um monte de arte de fãs dos Nerdcast de RPG que já foram publicados, que vocês não colocam as cenas, os personagens que aparecem. E a gente não tem vontade de fazer isso porque aquela mídia foi feita para você ouvir e usar a sua imaginação. Eu não quero distrair você com uma imagem, eu quero que você esteja lá dentro, porque a mídia do podcast, ela tá voltada para... Ela não tá voltada para os seus olhos, ela tá voltada para sua mente só, entendeu? Então, eu acho que por isso, você tem muito o que discutir, você não precisa de referência visual se você não quiser. Então não precisa ficar preso ao vídeo. Mesmo porque o podcast você pode expandir muito mais assuntos do que no vídeo. Porque as pessoas que escutam o podcast têm um perfil diferente de quem está vendo o vídeo, que normalmente está ou com o telefone aqui, ou você está no computador e tal. E quem está ouvindo o podcast, às vezes está fazendo alguma coisa. Às vezes está no ônibus ou numa fila. Ou
lavando louça.
Lavando louça.
Campeão.
Ou fazendo alguma coisa no computador que seja mecânica, que não precise de concentração. Então o podcast ele entra em outras atividades que você complementa a vida da pessoa sem precisar prender a atenção do campo visual dela, né? Então vale a pena.
Última pergunta, faça valer, porque se for ruim a gente vai pular para outra pessoa. Né? Vamos lá.
Oi, meu nome é Tarsila, eu sou viciada em podcast.
Oi, Tarsila.
Então, oi, Tarsila. Então, antes de fazer a pergunta, eu só gostaria de fazer um comentário. Eu queria dizer que o Dave é meu amigo, o Jovem Nerd é meu amigo, que o Google é meu amigo. Eu não sou amiga de vocês, mas vocês são meus amigos, vocês estão no meu dia a dia.
Porra, eu achei que a gente tinha um negócio.
Eu conheço mais da história de vocês do que muitos amigos próximos, né? Eu conheço a história de vocês. O Paulo, ele me ajuda a estudar, ele tá lá me
legal, apoiando. Que legal.
Então é só pra fazer esse disclaimer. Eu sei que vocês obrigado. Sabem disso, mas é só pra deixar isso claro da importância, né?
Obrigado, Tarsila.
Então, sobre a minha pergunta, então, com a entrada desses grandes players, tipo CBN, Rede Globo, na podosfera, vocês não acham que isso, por mais que dê mais visibilidade para a mídia, não acabe sufocando um pouco os pequenos produtores de conteúdo? Eles acabem aproveitando desse hype e acabam não chegando até eles com patrocínios, com anúncios, e indo para esses grandes players. Vocês acham que isso não pode acontecer? Ou vocês acham que vai ser, de fato, o ano do podcast no Brasil e vai ser bom para toda a comunidade?
Eu não sei, a gente pode olhar para o YouTube e...
Essa pergunta é muito boa, na verdade. Muito boa pergunta.
É mesmo.
Aconteceu de certa maneira no YouTube, mas os creators do YouTube estão aí ainda. Eles continuam existindo.
É porque, na verdade, assim...
Então, as duas coisas acontecem.
Eu acho que... essa é uma pergunta muito difícil de responder, na verdade. Mas pode ser positivo ou não. Pode ser positivo justamente por apresentar essa mídia para pessoas que não seriam alcançadas... tendo que passar por esse quest que tem que ter de arrancar o Deus, botar areia, sair correndo pra pedra nos esmagar pra conseguir assinar um feed, sabe? Mas ao mesmo tempo, esse tipo de veículo, ele é muito engessado. Ele tem toda uma cadeia burocrática dentro, ele tem um monte de policies e regras da empresa. Então ele nunca vai fazer um podcast como a gente faz, como nenhum de nós aqui faz. Mesmo o do Paulo sendo quase um podcast institucional da Alura, ele é o dono da empresa. Então ele não precisa passar por uma cadeia de comando. Quando você está gravando o podcast dele, ele sabe o que ele pode falar, o que ele não pode. Ele está sendo
CEO,
mais podcast. Pessoal. E essa é a parada do podcast. É por isso que o podcast é uma mídia que faz tanto sucesso para um nicho específico e por isso que o público do podcast é tão fidelizado. Porque a gente fala do nosso jeito, sabe? De uma maneira... informal, a gente não está se preocupando que ter um programa tem que ter 10 minutos exatos e tem que ter a introdução, a apresentação, papapá. A gente sabe, a gente faz isso muito naturalmente, né, de se apresentar e tal, mas isso acaba sendo a forma que a gente conta aquela história, sabe? Esse tipo de produto que vem na onda, sabe, que tenta surfar o hype, ele sempre vai estar engessado, por mais que ele tenha o alcance e o dinheiro dessas empresas. Ele nunca vai ter o carisma e a pela galera tem, sabe?
Eu conheço o o Thiago Barbosa e o Paulo Vinícius da CBN, que são os caras que estão encabeçando todos os podcasts. E eles têm muito essa visão. Eles falam, eu não vou fazer modo talk show que nem o Nerdcast, porque é onde o podcast cresceu no Brasil e já tem muita coisa. A gente quer atacar onde tem espaço. Então, eles sabem que se eles forem tentar copiar o mesmo modelo, vai sair um negócio todo torto, estranho e que não vai sobreviver naquele nicho. Então, eles estão querendo abraçar aquelas pílulas que tem aqueles filósofos deles falando aquelas coisas de sabedoria de manhã e entregar de um formato diferente, que faz todo sentido, ataca um outro público. Então, pra ser sincero, Tarsila, antes de você ter perguntado, eu nunca tinha visto assim, ixi, agora ferrou, vai vir a Globo e a CBN. Me parece que agrega, talvez daqui a 5 anos as coisas se compliquem, mas não, a mas curto teve, prazo...
Por exemplo, aquele formato, acho que era da Folha, né? Do Presidente da Semana. Foi excelente, sabe? Eles fizeram uma série fechada... contando a história, preparando para as eleições, foi muito legal, sabe? Eu já vi, Guga. Tô só ignorando, fingindo que eu não tô vendo. Essa é a parada, Dave, por isso que eu uso óculos escuros.
O Dave não é seu amigo.
Porque você não sabe o que tá acontecendo. Eu tô vendo você sacudir essa placa, mas eu tô aqui. É que nem quando vocês me chamam Azaghal, eu tô. Eu não tô. O contato visual é um problema sério, por isso que eu uso óculos escuros. Bem, temos que encerrar, pessoal. Muito obrigado.
Valeu, galera! Valeu!
Vindo aqui. Obrigado, Paulo, por ter vindo aqui participar com a gente. Obrigado, Guga, que veio de Miami.
Aê!
Só pra falar com a gente. Isso é a verdade. Obrigado vocês por terem ficado aqui esperando pela gente. Infelizmente, eu e o Alexandre não vamos poder ficar, porque a gente tem um compromisso imediato. Então a gente vai sair agora. Mas o Guga vai fazer o nosso papel.
Tirem fotos com o Guga, não é? Tirem fotos com o Guga.
E aproveita que ele tá um misto de Jovem Nerd e Azaghal. Com a barba e o cabelo. Tá, você tá... Uso? Precisa só de um óculos de grau com olho escuro e olho transparente. E é isso. Beleza, pessoal?
Obrigado, gente. Valeu mesmo. Valeu!
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Segue programação, Técnica!
E esse foi então o conteúdo do Painel, o podcast Como Negócio, com a participação desses caras que têm muita experiência. Se você quiser conferir algumas das coisas que foram faladas ao longo do painel, tem lá vários links no post para você poder entrar, clicar e com facilidade. Você viu que é visual, o Guga fez uma apresentação, ele falou de algumas coisas. Se você quiser conferir esse conteúdo em vídeo, eu vou deixar o link lá no post para você também, para que você possa acompanhar e aí sim ver lá a apresentação do Guga, mas como um conteúdo longo aí, de quase uma hora de duração, é muito mais confortável, muito mais prático você ouvir no seu deslocamento através de um podcast. Eu pedi permissão para os nossos amigos e trouxe aqui esse conteúdo no Alotênica de fevereiro para você. Então é isso, se você quiser, você pode mandar sua sugestão de tema, pode interagir comigo através do e-mail alotênica@radiofobia.com.br, pode seguir também o @alotênica no Twitter e curtir também a nossa fanpage facebook.com/alotênica. A gente sempre coloca novidades lá para você e, é claro, você sabe, eu estou aqui à sua disposição para trazer aqui dúvidas, perguntas e também a sua sugestão de tema para as próximas edições do Alotênica. No mês de março, a gente já vai ter celebrado 10 anos do Radiofobia, que foi o primeiro podcast a ser publicado, e vamos começar nesse nosso 11º ano uma série de programas especiais, não só no Radiofobia, como também no Radiofobia Classics, no Alotênica e nos outros podcasts da família Radiofobia Podcast Network. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência. Eu conto, como sempre, com você aqui no mês que vem para mais uma edição do Alotênica. Um abraço e até lá.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.